apetece-me dizer o nome de todos vós, porque me fazeis bem, porque é muito bom estar em família, é bom lembrar a presença dos ausentes, já temos o bastante, temos Jesus e temos a palavra lida, temos a palavra cantada, temos a doce sonoridade das crianças, olha só. Pequenino Pedro a corresponder, não é? Eu convido-vos a abrir, dou-vos o tempo que necessitarem para encontrarem o livro de Naum. Gostava muito que nós pudéssemos, quem sabe, em breve, ter tempo só para a leitura da palavra, deixar que ela fale. Só a leitura de Naum bastaria para nós levarmos o suficiente para casa e dizermos: uau, Senhor, tem misericórdia de mim, porque não é apenas Nínive, não é apenas a capital da Assíria lá atrás, que era orgulhosa, que estava cheia de si, eu também. Não é difícil olharmos para os maiorais políticos nos tempos que correm e dizermos: esta mensagem é para elas. Não é difícil olharmos para certos autarcas, para pessoas com responsabilidades governamentais no nosso país, noutros países, e dizermos: esta mensagem é atualíssima, lê de Naum e aplicai-a no coração. Mas é tão forte, porque isto é para mim, isto é para ti. Se eu me enxergar, se tu te vires, se tu te olhares. Portanto, eu encorajo-te mesmo no formato papel ou no formato digital. Se não tens nenhuma nem outra, espreita do amigo ao lado, no sentido de poderes ter acesso à palavra. Já escutámos hoje que o orgulho, de facto, é a base, é o alicerce, é a essência. Vulga a citação de John Stott do pecado. Obrigado, André, por nos trazeres essa preciosidade. O orgulho, também conhecido por soberba ou arrogância. O orgulho tem muitas faces, muitas apresentações, muitos rostos. Se nós falarmos não do orgulho enquanto brio, enquanto respeito próprio, estamos a falar do orgulho enquanto a manifestação caída do inchaço interior, do tamanho do ego, daquilo que me acontece a mim e que te acontece a ti. E o orgulho é um inimigo reconhecido à distância por cada pessoa que se enxerga saudavelmente a si mesma. Num disparate, num ato de sobranceria, quando me julgo mais do que o outro na fila, quando teimo em ficar por cima numa discussão, numa conversa, o orgulho, em bom português, é tramado. Infelizmente, este nefasto pecado mortal, porque, sim, o orgulho está lá na listagem antiga dos 7 pecados mortais. O orgulho, este terrível pecado mortal, que gosta de andar de braço dado com outras paixões capitais. E, por favor, façam a recolha de quais são esses pecados mortais. Mas o orgulho não dispensa estar presente. Não, dá cá a mão. E ele corrói o interior dos mais incautos. Olha, se estás distraído, podes ser fintado em 3 tempos. E o orgulho tomar parte significativa de uma área da tua vida. Ou daqueles que na sua altivez, lá está o orgulho, ainda com outro cartão de identidade a espreitar mais uma vez a altivez, olha lá o dedinho do orgulho apresentando-se de outra maneira. Mas sejam os incautos, sejam os altivos, os altivos têm uma tendência para fazer gáudio da sua cegueira e da sua bacoca autossuficiência. Sabem quando nós às vezes dizemos assim, mas como é que não se enxerga? Como é que alguém com esta responsabilidade, isto pode-me acontecer a mim e pode-te acontecer a ti? Lá no prédio, na vizinhança, na família. Sabem quando nós sentimos vergonha alheia? Mesmo quando de algum modo é manifesto, não temos simpatia, então, por aquele líder. Mas nós questionamos-nos, mas a pessoa não se apercebe do que está a dizer? Todos nós temos vieses, todos nós temos ângulos mortos e não nos cai a ficha. Por tudo isto, apure eu os ouvidos para o aviso estridente que ecoa desde o alto. Qual é o aviso? Deus, este é o aviso, Jónatas, este é o aviso para cada um de nós. Deus faz frente a toda a sorte de vaidade, pelo que mais tarde ou mais cedo o orgulho vai colapsar, o orgulho vai fraquejar, o orgulho vai tombar, seja para quem for. E quando eu me distraio a avaliar os outros, não me apercebo que porventura o que está a ruir é a minha própria vida por força de uma vaidade encapotada. Então queria fazer uma viagem convosco breve, mas juntos, tomando notas, cada um as suas. Por favor, quando escutamos aqui uma oração na primeira pessoa do singular, a oração é coletiva, amigos. A oração do André, eu fila na minha vida, na minha história. Era a oração dele. Mas cada um possa realmente dizer, Senhor, eu choro com o meu irmão porque é a minha vida. Não estou a chorar por ele, estou a chorar por mim. Então, hoje, nós, cada um de nós, aproveitemos este tempo precioso de sermos família, de estarmos aqui, intencionalmente dizendo, eu quero ser quebrado, eu já cantei isso. Senhor, por favor, quebranta-me. Senhor, estilhaça aquilo que não presta e aquilo que eu considero que me coloca acima dos demais. Eu não sou mais do que ninguém. Não sou menos, mas não sou mais. E eu olho para ti, Jesus, e tu ensinas isto a todo instante. Então, por favor, vamos fazer juntos esta viagem na 1. Estamos aí na 1. E eu vou lendo, eu vou ler propositadamente uma tradução que não é a mais habitual no contexto da nossa comunidade Meeting Point. Mas, por favor, se estás com a Bíblia para todos, excelente, se estás com outra tradução, orienta-te. Eu vou só fazer a salvaguarda porque há alguns versos que não são coincidentes por força de diferentes traduções. Mas, do capítulo 1, lá no verso 3, e depois eu vou ler o versículo 2, vou fazer ao contrário. No capítulo 1 de Naum, é claro que o orgulho vai colapsar, mas nós há alturas em que nos convencemos, não, mas Deus é paciente. Não, mas Deus é longânimo. Não, mas Deus é tardio em irar-se. Não, não, mas a paciência de Deus não se esgota, esgota, esgota. Quando nós olhamos para a palavra, Deus é paciente, mas é imperativo não abusar. Jónatas, não te estiques. Jónatas, não abuses. E quando olho lá para o versículo 3, na versão que tenho entre mãos, diz: o Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Verso 2: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Deus Todo-Poderoso é o exemplo magnânimo de humildade, de simplicidade, de vir até aos pequeninos. E por isso ele indigna-se. Ele diz, não, isto não, meu filho. Jónatas, não. Lá em Amós, lembram-se, foi para onde nós começámos. Nós temos sido comunidade abençoada, porque neste mês, quando vemos Deus colocar a boca no trombone, falo pela boca de Amós, de Miqueias, hoje de Naum. Lá em Amós, o que choca profundamente Deus é as pessoas serem tratadas como coisas. E eu, sem me dar conta, na minha prepotência, posso estar mesmo a esticar-me. E o Senhor vai fazer frente, Ele pode estar a ser paciente comigo. Mas Ele, na verdade, indigna-se com atos caídos meus e teus, em que nós enxovalhamos pessoas. O horror era tal por parte de certas nações que eles entendiam que tinham o direito de, como senhor, escravizar outros povos, consideravam menores e levavam-nos para cativeiro com anzóis no corpo e transportavam-nos assim. E o Senhor diz, não por uma, não por duas, não por três, mas por quatro. Acabou. Chega. Então, quando nós agimos com setas, agimos com três ou quatro pedras na mão, quando falamos de uma maneira aguçada, áspera, rancorosa, amigos, o que nós precisamos de lembrar é que o orgulho vai colapsar. Sejamos nós pais, filhos, colegas, vizinhos, nos diferentes chapéus que temos no exercício da cidadania na Terra, nós temos de lembrar... No âmbito da cidadania celestial não é permitido, Jónatas, falares assim. Não falas assim. Então, isto muda tudo, amigos. Quando nós olhamos, Deus é paciente, mas é imperativo não abusar. Caminho convosco, olhem só. Há alturas em que nós pensamos, não, mas eu estou no controle da coisa. Quem é que manda aqui nesta empresa? Mas quem é que manda aqui em casa? Mas quem é que manda aqui neste bairro? E olhem, o líder do gangue não tem consciência disso, mas eu tenho. O criminoso, porventura, pode pensar, uau, o meu império está a crescer. Digamos, a minha influência, o meu território está a crescer. Mas creiam, quando olhamos para o versículo 5 e 6 deste capítulo, ouçam só como Naum, na sua comunhão com Deus, no modo como ele olhava para a sociedade de então, ele capta o olhar divino e diz, não. Olhem só o versículo 5, os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra fica devastada diante dele. Se o mundo é e todos os que nele habitam, quem pode manter-se diante do seu furor? E quem pode subsistir diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e por ele as rochas são fendidas. Olhem, às vezes nós pensamos assim, não, isto só acontece em determinado tipo de áreas. Lá no Porto nós conseguimos dizer qual é o bairro. Nós, eventualmente, aqui, se tivéssemos de escolher uma área do Estoril, nós iríamos nomear certo tipo de freguesias. Mas sabem uma coisa? Ainda no decorrer destes dias, um arsenal militar foi encontrado aqui num dos apartamentos próximos ao casino. De um vulgar, de um comum mortal como eu e tu, dizendo, não, a minha casa é um bastião, na minha casa ninguém entra. Tenho metralhadora, tenho granada, tenho o que for necessário, eu contra o mundo, para fazer justiça. E às vezes nós pensamos-nos assim. Nós julgamos-nos assim. Eu não sei como é que tu olhas para os instrumentos que possuis, para as virtudes que podem ser desvirtuadas. Como é que tu olhas para o teu poderio económico? Como é que tu olhas para a influência que tens em certos setores? Eu não sei como é que tu olhas para o teu arsenal militar. Eu não sei como olhas. Mas ao olhar para o versículo 5 e 6, o que eu aprendo é o orgulho vai colapsar, porque os bíceps, os músculos humanos, não chegam aos calcanhares. do Senhor. Olhem só, lá no versículo 5 é dito que os montes tremem perante ele, os outeiros derretem-se e a terra fica devastada diante dele. E também o mundo e todos os que nele habitam ficam embasbacados. Uau! Basta um tremor de terra, não basta? Nós nem queremos mais, enquanto sociedade portuguesa, pensar num maremoto. Mas as marcas perduram até hoje. E nós podemos perceber, uau, isto não é para ter medo, é para ter profundo temor, para ter respeito e dizer, Senhor, Tu tudo podes. E eu não quero competir contigo. Eu não quero brincar ao braço de ferro contigo, Senhor. Eu desejo mesmo que Tu esmigalhes o meu orgulho. Eu desejo pensar convenientemente acerca de mim mesmo. Eu quero depender de Ti em tudo. Porque eu não sei, Tu sabes. Eu não posso, Tu podes. Então é esta mutação, é esta transformação, é esta alteração que é urgente na minha vida. Porque Deus, em bom português, Júlia, depois falamos sobre esta expressão, está? Deus não gosta de carapaus de corrida. Estou eventualmente até utilizar algo que não sei se os meus queridos amigos provenientes de outras abençoadas culturas, seja alemã, seja Brasil, seja americana. Na verdade, às vezes pensamos, mas o que quer dizer? Deus não gosta de pessoas armadas que julgam, conseguem tudo e mais alguma coisa. Sabem, isso é muito habitual no trânsito. Olha, lá vai aquele carapau de corrida, não é? Enfia-se, passa à frente de toda a gente e... Olha aquela a fazer-se distraída para passar então na fila de supermercado à frente. E nós temos este tipo de comentários. Pois bem, utilizemo-lo. Porque Deus combate antagonistas, por mais requintados que sejam os seus esquemas. Eu vou repetir. Deus combate, faz frente, interrompe, põe-se no lugar que nós queremos ocupar, interrompendo as nossas técnicas que não passam de atos caídos, requintados. Onde nós pensamos que os esquemas nos vão permitir chegar mais longe, chegar mais acima, passar a perna a alguém. Deus não gosta de carapaus de corrida. Vamos juntos só espreitar um ou outro verso. Vou ler convosco no capítulo 2. Para alguns será no verso 12, para outros será no verso 13. Eu estarei a ler o verso 13, que para muitos de vós será o verso 12. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leões novos, e exterminarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. A quem se dirige Deus? À capital da Assíria. Nínive. A grande potência militar à época. Hoje, provavelmente, nós teríamos de recorrer a países como, só para termos uma referência, Estados Unidos, China, nós teríamos de pensar em Rússia, teríamos de pensar em países que são, na verdade, uma potência nuclear. O que Deus está a dizer é, eu estou contra ti, Nínive. Eu estou contra ti, porque tu estás a esmagar pessoas. Olhas como nações, olhas como proveitosas para que o teu império cresça. Mas sabem o que é desafiante? É nós detectarmos se nós estamos a usar pessoas ou se estamos a desejar conhecer pessoas. Porque até no ministério, eu estou a falar do ponto de vista religioso, nos corredores religiosos, é possível manipular pessoas. É detestável, mas é possível. E acontece com uma regularidade medonha, horrível, onde as pessoas são peões. E o que está a ser dito é, o Senhor combate antagonismo, antagonistas, mesmo que os esquemas sejam, por favor, está entre aspas, está bem, espirituais, porque não, de espiritual não têm nada. Então, nesse sentido, cuidado também, porque às vezes isto é muito tentador. Eu olho para momentos lá atrás onde eu consigo, pela distância, dizer uau, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu queria transmitir uma ideia de um perfeccionismo
balofo, bacoco, que não presta, que não é autêntico, que todos detestam e que, no entanto, até conseguem detectar à primeira. Mas agora estou fortemente preocupado com aquilo que eu não vejo. Por favor, sede meus amigos. Desejo sê-lo para vós. Precisamos muito uns dos outros para, em amor, em verdade, em graça, podermos dizer: opa, deita fora esse perfeccionismo. Isso nem te assenta, isso nem te fica bem. Isso não combina contigo. És frágil, és vulnerável. Há tanto sofrimento escondido e ele grita, ele fala, ele clama por ti quando tu estás a querer manter o controle para que os outros pensem que tu és uma coisa que não és. Então agora cito eu, Eugene Peterson, porque ele captura uma ideia que me é muito cara. Ele diz assim: o perfeccionismo é um desvio nocivo do caminho proposto por Jesus. O perfeccionismo tem lá, então, muitas pitadas de orgulho. É improvável que o perfeccionismo nos precipite de cabeça na condenação eterna, mas certamente torna-nos companhias muito indesejáveis para outros no caminho da peregrinação. O nosso perfeccionismo mata. Promove uma cultura de terra queimada à nossa volta. Vão-se os amigos, vão-se os relacionamentos, por causa de um bacoco perfeccionismo. O perfeccionista não tem tempo nem gosto pela santidade do dia-a-dia. Não tem tempo sequer para se desmanchar. Maldito orgulho. Então Deus não gosta que eu queira impingir aos outros o que não sou. É importante eu ter noção realmente das minhas fragilidades e da minha saudável e desejável dependência do Pai. E os gigantes tombam, e tombam com grande estrondo. E eu gostava de convosco, mantendo-nos no capítulo 2, estão comigo? Vejam só o que é dito no versículo 8 e 10. Para quem tem a Bíblia para todos, eu estarei a ler o versículo 9 e o versículo 11. Tá? Diz-nos assim lá no capítulo 2: saqueai a prata, saqueai o ouro, pois não há fim dos tesouros, abastança há de todas as coisas preciosas. Onde está agora o covil dos leões? E a habitação dos leões novos? Onde andavam o leão e a leoa e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse? Sabem? Quando nós passeamos, aquilo que é manifestação de superioridade face aos outros, e o Senhor chega a uma dada altura e diz: Jónatas, onde andavam as tuas peneiras? Onde andavam as tuas manias? Porque basta um sopro, basta um vírus, basta uma bactéria. Basta uma ultrapassagem mal calculada. O que é necessário para que eu enxergue, para que caia em mim esta ideia? É verdade, o orgulho colapsará porque os gigantes tombam e há um registro infindável de uma galeria de supostos heróis que tombaram, impérios que ruíram e com grande estrondo. Lembram-se do que ouvimos já hoje? Todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós escutamos isso lá num trecho escondido em Tiago, mas Jesus também o pronunciou, e eu estou a acabar de citar palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 18, na parte final do versículo 14. E é importante que eu também coloque no meu íntimo a ideia que é denunciada no final do capítulo 2. Os dois versos para uns, quem tem a Bíblia para todos, versos 11 e 12, e eu vou reler
o 13, mas antecedido do 12. E diz-nos assim lá em Naum: o leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e de rapinas os seus covis. Eis que eu estou contra ti. Então a presunção e a prepotência são finitas. Repito, a presunção e a prepotência são finitas. Não são perenes, não são eternas. Isto não dura para sempre. Pode ser muito duro ter de lidar com uma pessoa prepotente, mas a pessoa e a prepotência não dura para sempre. Reparem comigo, no capítulo 3, no versículo 7, leio o verso 7, e há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? E agora quem é que vai valer a Nínive? Nínive estilhaçou relacionamentos, esmagou povos. Agora, quem vai estender misericórdia? Quem vai estender a mão? Sabem, nós há alturas em que pensamos: ninguém está a ver. Ninguém está a ver a minha indiferença. Ninguém está a ver que eu estou-me a borrifar para esta pessoa. Ninguém está a ver, mas o Pai vê. E a presunção e a prepotência são finitas. E permitam-me, quando olho para o verso 8 a 11 do capítulo 3, e agora serve para todos que as traduções têm a versão conjunta. Leio convosco, versículo 8, só para nos demorarmos um bocadinho e captarmos esta ideia. Conheceis aqui aquele brinquedo que pode ser uma arma, o boomerang, em forma triangular, que nós, se devidamente atirado, não é todo o boomerang que vem cá ter, tá? Então tem, ele, mas o efeito boomerang, uou! É real neste aspecto. O orgulho colapsará. Aquilo que nós semeamos, aquilo que nós atiramos de forma orgulhosa, vai acabar por nos acertar. Porque vejam só o que diz lá no versículo 8. És tu melhor do que Tebas, que se sentava à beira do Nilo, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e as águas por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, que era inesgotável. Put e Líbia eram teus aliados. Todavia ela foi levada, foi para o cativeiro. Também os seus pequeninos foram despedaçados nas suas entradas de todas as ruas. E sobre os seus nobres lançaram sortes. Sobre os seus nobres lançaram sortes. Jonathan, se não estás a ouvir, isto é para mim. Sobre os seus nobres lançaram sortes. Os nobres. Que tinham um estatuto, que tinham influência, que tinham um poder. Quando ruiu Nínive, eles próprios começaram a olhar em volta e está a ser-lhes dito: vocês não são mais do que outros impérios que já caíram, que já tombaram. Lá neste versículo 10, termina dizendo: e todos os seus grandes foram presos em grilhões. Lembram-se de há pouco ter dito que houve nações que castigavam, que puniam, que horrorizavam, que massacravam, levando para cativeiro crianças, mulheres, homens, com anzóis pelas peles, dilacerando o seu próprio corpo. O que está a ser dito aqui é: nem os nobres vão escapar. Os nobres de Nínive. E no versículo seguinte, o verso 11, diz: tu também serás embriagada e ficarás escondida e buscarás um refúgio do inimigo. O efeito boomerang é uma certeza. E isto é importante para que eu possa, não é agir por medo, é agir tranquilamente, passear na cidade e dizer: eu não faço mal a uma mosca. É importante que não temas que outros possam pisar-te. Assegura tu que não pisas. Obviamente, coloca limites. Alavanca os recursos a que tens direito para estabelecer esses limites para que outros não abusem, mas que nós, sobretudo, estejamos fortemente preocupados em não ser abusadores. É este o espírito. É este o espírito de Cristo. Então, o pecado também cai de maduro. Vejam só lá no versículo 12 deste capítulo 3. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras.
com figos temporãos, sendo eles sacudidos, caem na boca dos que há de comer. Vejam só. O orgulho, o pecado, acabará por cair de maduro. Puf!
Tanta certeza, tanta convicção, tanto poder, e no entanto tudo se desmorona. E a ilustração é trazida desta forma, conforme também escutamos em Provérbios, no capítulo 16, no verso 5 e no verso 8. Hoje a palavra foi lida, e foi lida com intencionalidade para que o ouçamos. Eu direi, é útil que nós possamos ter transcrito Provérbios, capítulo 16, versos 5 e 18, transcritos em diferentes pontos da casa. Por que não no carro? Para quê? Para que nós não hajamos sem consciência da forma que ali é denunciada. Então, gostava de terminar com duas ideias inspiradoras. A primeira é que o melhor esconderijo continua e continuará a ser o Senhor. Sempre. Será Ele sempre o melhor esconderijo para o orgulho. Ai, 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 que eu estou aqui com uma forte tentação para crescer, para me impor, para não escutar, para simplesmente refilar, para responder, para contender. Há em mim uma adversidade para afirmar que sou mais do que o outro. E olhem como isto acontece no quadro familiar, no âmbito da conjugalidade. Em relações que se desejariam fraternais e depois viram fratricidas. Porque há uma enorme competição, por causa do orgulho. Mas, por favor, quando te sentires orgulhoso, quando estiveres assim com os azeites, era assim que dizia a minha avó, quando a coisa já estiver a ferver, tu disseres, eu estou a passar-me dos carretos, eu estou que nem posso, isto agora vai tudo a eito, agora vou dizer o que devo e o que não devo. E tão cheios de nós, tão convictos sem ter certeza nenhuma. Sabem quando nós acabamos por nos atrever, por dar opinião de um assunto que nós não dominamos? Terrível! Pois bem, quando isso suceder, que nós possamos dizer, paizinho, preciso de um tempo contigo, preciso saltar para o teu colo, preciso de te ouvir, preciso de me ouvir, preciso que me escutes, preciso desabafar contigo. Porque lá no capítulo 1, no versículo 7, vejam só o que é dito, o Senhor é bom, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Senhor, eu não confio em mim, eu sou orgulhoso por natureza. Mas em ti eu confio, Senhor. Eu sei que de ti não vem pontinha de orgulho. Senhor, o que me dizes sobre esta decisão que tenho de tomar? O que me dizes? Então o capítulo 1, versículo 7, faz disso o antídoto para o teu orgulho. O melhor esconderijo continua e continuará a ser o Senhor. Vocês lembram-se do que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar-vos. E sabem uma coisa? O orgulho cansa. O orgulho maltrata. O orgulho indispõe-nos. O orgulho tortura-nos. O orgulho escraviza-nos. O orgulho faz-nos muito mal. Então, nesse sentido que nós possamos dizer, Senhor, eu confio em ti, eu vou até ti. E é aqui que entra a palavra inspiradora que escutámos hoje também em Jeremias, no capítulo 9, 22 e 23. Nós levamos recursos daqui para que possamos demorar-nos. Olha, amanhã, por que não? Ao pequeno almoço. Olha, deixa cá ver o que é que diz lá Jeremias. Como é que isto pode ser inspirador para o resto do meu dia? Capítulo 9, versos 22 ou 23. Por último, o orgulho colapsará. Então, porque vai colapsar, nós podemos já estar em festa. Toca a viver em festa. Nós devíamos viver a festejar, colocando Jesus no centro da festa. Ó Senhor Jesus, eu por mim não posso, mas que maravilha. Tu olhas para todos e a todos tratas com candura, por igual,
com sensibilidade, não és indiferente. Nós devíamos estar já em festa, nós devíamos promover festa e dizer assim: o orgulho não entra, está fora. Então é lindo quando olhamos para o capítulo 1 e eu leio convosco o versículo 15, que para mim está no capítulo 2, no versículo 1, e eu vou ler então para selar: o destruidor sobe contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, robustece os lombos, arregimenta bem as tuas forças. Então que nós possamos valer-nos do Espírito existente em quem? Em Jesus. Lembram-se do que escutámos hoje em Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Cristo não se envaideceu. E Cristo não usurpou o direito que tinha de se considerar igual a Deus. Ele esvaziou-se. É aquilo que nós lemos lá em Filipenses. E gostava de rematar com um pedacinho daquele cântico, é um hino, aquilo é um hino para a vida, de João 15. Lá no finalzinho do versículo 5, há uma expressão que nós conhecemos muito bem, que Jesus utilizou, e em que Jesus diz assim: olha, mantenham-se sempre conectados a mim, sempre, sempre ligados a mim. Nós estivermos ligados a Jesus, o orgulho não ganha margem, não tem chance. E o Senhor Jesus remata esse versículo 5 dizendo assim: Jónatas, sem mim tu não podes fazer nada. E às vezes eu penso que posso. Tu, sem Jesus, não podes fazer nada. Sem mim, nada podes fazer. E às vezes parece que nós, não estou assim tão certo. Nós não nos atrevemos intelectualmente, mas parece que ainda não desceu ao coração a ponto de dizer assim: é verdade, eu não posso nada sem Jesus. Então gostava de vos deixar com algum trabalho de casa, que é primeiramente para mim. Nem de propósito, ontem, na Leste 365, eu já tinha terminado, lá está, a pessoa pensa assim: não, está feito, está preparado. E vem a Leste 365, e diz-me: não está nada preparado, isto tem de estar lá. E diz a autora, citando Grace Davie, ela cita esta pensadora que ela cataloga de brilhante, dizendo que a viagem rumo à fé convida-nos a pertencer, a acreditar e a agir. E nós estamos no caminho, dizendo: o orgulho vai colapsar. Então, isso convida-me a pertencer à comunidade que combate, porque é a comunidade de Jesus, combate o orgulho. Ajuda-me a acreditar que o orgulho me faz mal. E ajuda-me a agir contrariando a minha própria natureza. Então, no ambiente da Leste 365 de ontem, pois chequem se desejarem, são levantadas 3 questões. Eu depois vou adicionar as minhas 4, tá? Que eu tinha feito o trabalho de casa, né? E então eu creio que estas 3, de facto, são de vanguarda. E a pergunta é: porque Jesus me convida a pertencer a um lugar onde tudo o que é dito é verdade, a pergunta é esta: pertenço a uma comunidade onde me sinto seguro na presença de Jesus? Onde eu me sinto seguro a despeito das áreas que eu necessito que sejam trabalhadas, que sejam desmanchadas. Há aí uma pontinha de orgulho, Jónatas. Vamos picar isso? Vamos destruir isso? Acredito que as palavras de Jesus têm poder, vida e autoridade? Acredito eu mesmo quando Jesus me diz a mim: Jónatas, sem mim nada poderás fazer. Jónatas, coloca de lado o orgulho. Eu acredito nisso. É que Jesus desafia-me a crer nas suas palavras e nas suas obras. Imaginam, se Jesus fosse orgulhoso, nós não estaríamos aqui. Se Jesus fosse orgulhoso, nós não teríamos cruz. Então, será que estas crenças moldaram os meus comportamentos ao longo da vida? Jesus chama-me claramente a viver em sintonia com o seu amor nas minhas escolhas diárias. Abdica, Jónatas, do orgulho. Concluo para mim que a minha vida está segura até do orgulho quando eu permaneço em Jesus. Se eu permanecer em Jesus, se eu mantiver coladinho a Ele, nem o orgulho me fará mal. Nem eu farei mal a outros por causa do orgulho. Então deixo-vos com quatro derradeiras perguntas, porque as perguntas são nossas amigas. Temos visto isso na nossa Lectio Comunitária à quinta-feira. As perguntas são nossas amigas, as perguntas da palavra. Então, em jeito preparatório para o nosso tempo só de introspeção, de olhar para dentro, pergunto-nos, costumo mesmo que inconscientemente olhar fixamente para os meus músculos ou para o meu império? Será que eu costumo demorar-me a olhar para o que eu posso, o que eu consigo, o que eu faço, o meu currículo, a impressão que os outros têm de mim? Tenho-me armado em carapau de corrida? Há alguém que à minha volta possa dizer assim, este tipo, pensa que é um chico esperto. Quem tem sido o meu esconderijo favorito? Qual é o meu esconderijo favorito? E por último, a vida é uma festa para mim? A vida é uma festa para ti? E já agora, gira em torno de quem? A vida é uma festa? Ok. Mas gira em torno de quem? É que se gira em torno de amigos, de filhos, de netos, de uma pessoa que não Jesus, é pobre. E pode acontecer que haja aí uma pontinha de orgulho. É a minha família. Então guardamos um tempo de quietude, pedindo ao Senhor, que o meu orgulho colapse, a começar já hoje.